Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, saiu na última semana o resultado do PISA 2018. Como ficou a avaliação do Brasil?
De acordo com os dados do PISA, 50% dos estudantes no Brasil, eles alcançaram nível 2 em proficiência em leitura na prova, em relação a 77% das crianças da OCDE. Esse nível 2 é o nível mínimo de proficiência em leitura. Esse nível vai de 1 até 6, então 2 acaba sendo aquela leitura mais básica, né, onde as pessoas conseguem encontrar informações básicas no texto. Um pouco complexa, mas não muito. E quando a gente olha aqueles alunos que atingiram o nível 5 ou 6, aqueles que são mais elevados, somente 2% dos estudantes no Brasil conseguiram alcançar esse nível. A média no OCDE é de 9%. Quando a gente olha a matemática, o cenário é pior. 32% dos estudantes conseguiram nível 2, que é essa proficiência mínima em matemática, que eles podem interpretar e reconhecer situações matemáticas sem instruções diretas. Então, são problemas matemáticos relativamente simples. Quando a gente compara, né, 32% do Brasil conseguiu nível 2 contra a média da OCDE de 76%, e apenas 1% conseguiu nível 5 ou acima de 5. Né? Se a gente pega o OCDE, foi 11%. E em ciência, 45% atingiu nível 2 no Brasil contra uma média de 78% do OCDE. E 1% novamente conseguiu os níveis mais elevados, 5 ou 6, contra uma média do OCDE de 7%. Então esses dados mostram que os estudantes, né, brasileiros... É uma prova feita para estudantes de 15 anos. É uma amostra, mas é uma amostra representativa, feita com mais de 10 mil estudantes aqui no Brasil. Então, isso mostra, de fato, que nós temos um problema de qualidade. Quando a gente olha o ranking do PISA, a gente fica mal também. Atrás de países como da América Latina, México, Chile, Uruguai. Ficamos à frente da Argentina, né? A Argentina é um caso emblemático no sentido negativo, porque era um país que tinha alcançado um nível alto de escolaridade no começo do século XX e que vem apresentando problemas, né, de crescimento. O país de longe era o mais desenvolvido da América Latina, hoje já está atrás de alguns, né, por exemplo, do Chile, e está ficando cada vez mais próximo dos outros países.
Quais são as consequências desses números?
Quando a gente olha essa questão da qualidade, o Brasil conseguiu atingir a universalização no ensino fundamental, melhorou bastante no ensino médio, mas ainda tem um problema aí de evasão. É preciso realizar políticas para reduzir evasão no ensino médio, mas, sobretudo, melhorar a qualidade nos diferentes níveis de ensino, seja no fundamental 1, 2 e no médio. Então, nós temos esse problema de qualidade que tem que ser atacado, e isso tem consequências importantes no processo de desenvolvimento econômico, mas também social, né? Eu acho que aprender matemática, língua portuguesa, ciências, além de ser importante culturalmente, acaba refletindo muito no aspecto da produtividade do trabalho posteriormente. Então, os países que tiveram sucesso em sair de um nível de baixo desenvolvimento para um nível de alto desenvolvimento econômico, eles investiram na sua mão de obra, né? O exemplo muito claro nesse sentido são países como o Japão, a própria Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, Coreia, né, os tigres asiáticos de uma forma geral, eles fizeram um investimento maciço em educação e são países que hoje apresentam um bom desempenho e às vezes excelente desempenho nessas provas do PISA que mede esse aprendizado dos alunos. E a China também, regiões da China, é um país que vem crescendo muito, que tem investido bastante em educação e também tem apresentado bons resultados em termos de desempenho, o que mostra que eles estão conseguindo de fato ensinar os seus alunos. Essa será a mão de obra que vai estar entrando no mercado de trabalho num período relativamente curto de tempo e que daqui uns 15, 20 anos vai estar assumindo cargos chaves nos diferentes países, seja no setor público, seja no setor privado. Então é fundamental a gente focar na qualidade, buscar medidas que melhorem a qualidade do ensino público no Brasil, que melhorem o aprendizado das crianças. Isso passa pela valorização dos professores, com certeza, mas a gente tem que buscar as medidas que são relevantes nesse sentido.
Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão.
Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.